Gostaria de convidar a amada igreja a abrir comigo sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Estamos nos aproximando da reta final do livro de Eclesiastes. Já estamos há algum tempo estudando juntos, expositivamente, esse livro. E nunca é demais lembrar a igreja que Salomão é o grande e provável autor desse livro. Juntamente com Eclesiastes, Salomão também escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a sua primeira obra intitulada Cântico dos Cânticos, né, o Cantares de Salomão. Quando Salomão, no auge da sua juventude, se deparou num relacionamento amoroso com uma donzela chamada Sulamita. Já no auge da sua monarquia, do seu reinado, Salomão, juntamente com Agur e Lemuel, compila em um único livro chamado de Provérbios, que são orientações práticas para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida sábia diante de Deus. E já agora, próximo da sua morte, já no auge da sua maturidade de vida, da sua experiência, Salomão, então, escreve, dirigido, inspirado pelo Espírito de Deus, o livro de Eclesiastes. E nós gostaríamos de concluir, então, nessa noite, o capítulo 10, que já foi iniciado pela manhã, olhando um pouquinho a respeito da excelência da sabedoria e a importância que ela deve exercer na vida do homem, bem como, em contrapartida, os perigos que a estutícia, ou melhor, a insensatez, a loucura, a tolice, também pode conduzir o homem. No início do capítulo 10, nós vimos pela manhã que Salomão meio que personifica o conceito de sabedoria e o conceito de estutícia, tolice. São dois conceitos que não se misturam, é como se fosse água e óleo. Uma vez que o óleo está misturado, ou tentando se misturar com a água, ele o contamina. Assim está previsto aí no versículo 1 do capítulo 10. A sabedoria e a honra nada tem a ver com a estutícia. E toda vez que a tolice, a loucura, a insensatez se aproxima do sábio e se mistura, o contamina. E logo adiante, nos versos 2 e 3, nós vemos que a sabedoria, ela se inclina para a direita, enquanto a insensatez à sua esquerda. A direita, no contexto bíblico, sempre representando o lugar de honra. Portanto, é possível identificarmos no indivíduo se ele é alguém sábio ou se ele é alguém tolo, a partir dos exemplos que Salomão nos apresenta, não somente no livro de Eclesiastes, mas também, especialmente, no livro de Provérbios. E uma das características de um tolo é alguém que não é ensinável, é alguém que lhe falta entendimento, como consta no verso 3. Ele segue o caminho, ele vai pelo caminho, e ele não quer saber no resultado, na consequência. E aí a sua tolice meio que grita para que todos possam perceber a sua estutícia. Enquanto o sábio, ele é contido, mas as suas decisões são acertadas. A partir do versos 4 a 7, Salomão vai nos apresentar então o perfil e a marca de um governante estuto, ou seja, um tolo, um indivíduo que está à frente de um povo, acima de um grupo, mas dirigido pelo seu próprio coração, pela sua própria estutícia. Mais adiante, nos versos 8 a 11, nós vamos ver um pouco então do reflexo da estutícia nas escolhas e decisões do homem. Escolhas e decisões precipitadas e equivocadas refletem em consequências desastrosas. E é essa a ideia dos versos 8 a 11, quando Salomão utiliza os provérbios populares de sua época para ensinar aos seus contemporâneos. Já chegando na metade para o fim do capítulo 10, Salomão agora vai falar da importância da palavra. Uma palavra bendita em contraste com uma palavra maldita. E aí então, chegamos agora ao aspecto das autoridades tolas, as autoridades estutas. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo a leitura dos versos 16 a 20, quando então Salomão irá nos apresentar um pouco do perfil de uma autoridade tola, estuta na linguagem bíblica. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Vamos olhar juntos nessa noite um pouco para o perfil das autoridades estutas. Convido a você a baixar comigo a sua fronte e orarmos juntos novamente ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de apresentar a tua palavra, a tua igreja, e nesse momento, Senhor, queremos suplicar que o teu Santo Espírito atue em nossas mentes e em nossos corações, de forma, Senhor, que possamos entender, compreender e apreender, ó Deus, a tua palavra para as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas e usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, é o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Primeira característica de uma autoridade tola, uma autoridade que desconsidera o temor a Deus e os valores de Deus, é que o povo sofre, o povo amarga quando é liderado por autoridades despreparadas. Percebam que o verso 16 vai nos mostrar que é possível que apenas uma criança se torne rei. Ou seja, o despreparo, a indisciplina, a irresponsabilidade pode ser personificada, mesmo no indivíduo adulto que está gerenciando e governando um grupo ou um povo. E a preocupação, então, de Salomão é mostrar para os seus ouvintes que um rei maturo normalmente acaba se cercando de pessoas oportunistas e conselheiros imprudentes. Perceba que no próprio verso 16, os príncipes estão se banqueteando desde cedo. Já no raiar da manhã, eles estão sentados à mesa, se deleitando, em total apatia e indiferença com as necessidades do seu povo. Muitas das vezes, utilizando os fundos e os erários públicos para o seu próprio deleite. Infelizmente, essa é uma realidade que não foi exclusiva da época de Salomão. Infelizmente, nós podemos perceber também que no contexto político brasileiro, essas situações se repetem. Há pouco tempo atrás, não sei quantos assistindo telejornais vão se recordar que o nosso presidente do Congresso Nacional, por exemplo, viajou de Brasília num avião da Força Aérea Brasileira para interesses particulares, para participar de uma festa de casamento de um amigo dele. Um jatinho particular, custeado pelo erário público. E o Tribunal de Contas foi condená-lo a ressarcir aquele valor que ele utilizou por meio daquele fretamento. Mas muitas outras situações como essa se repetem com muitos outros políticos ou autoridades brasileiras. Alguns viajam à revelia para o exterior, com familiares, com filhos, e para justificarem suas despesas no cartão corporativo, utiliza-se a expressão viagem a serviço. São príncipes, são conselheiros de uma administração que estão se banqueteando desde cedo. São indivíduos que usam a estrutura política ou de governo, uma estrutura monárquica no contexto de Salomão para se autopromover. Interessante que no livro de Isaías, capítulo 3, nós podemos observar juntos que uma das formas do Senhor julgar um povo, especialmente, é permitindo que ele seja governado por líderes mal instruídos, por líderes despreparados, por líderes tolos. E na história de Israel, muitos naquela monarquia que eles viveram foram líderes tolos. A começar do filho de Salomão, também conhecido como Roboão. Se você conhece bem a história descrita em 1 Reis, capítulo 12, você vai observar que Roboão, após suceder o governo de Salomão, ele vai buscar conselhos para solicitações do povo. O povo pede para que amenize um pouco o peso e a dor daquela carga tributária que Salomão havia imposto sobre o povo. E ele vai primeiramente consultar aos anciãos, aqueles indivíduos mais experimentados. E depois ele vai consultar os jovens que cresceram com ele, participaram do seu ciclo de vida. E aqueles anciãos dizem a Roboão: olha, amenize, conquiste o povo, a confiança, a autoridade. Enquanto aqueles jovens contemporâneos de Roboão disse: de forma alguma, fala que o seu dedo será mais pesado de que toda a administração do seu pai. Aumente a carga e o jugo sobre aquele povo. A decisão de Roboão foi a de seguir os príncipes tolos, os seus maus conselheiros. A decisão de Roboão foi desconsiderar os conselhos dos anciãos, daqueles indivíduos experimentados que ajudaram, inclusive, Salomão e seu governo. Resultado disso, a monarquia foi dividida em dois reinos: o reino do norte, também conhecido como Israel, e o reino do sul, também conhecido como o reino de Judá. Uma preocupação de Salomão a respeito de uma liderança sábia sempre pode ser vista em seus escritos. Provérbios 29:2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra; quando os ímpios governam, o povo geme. O povo sofre, o povo amarga a miséria, o povo amarga a injustiça, quando é governado por lideranças despreparadas e imprudentes, lideranças insensatas, tolas. Mas no verso 17, Salomão também nos afirma que o contrário também é verdadeiro: ditosa és tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Se possuir autoridades tolas é sinônimo de sofrimento e desgraça, de gemidos, o contrário também é verdadeiro. O povo se alegra, o povo se regozija, é ditoso quando quem está à frente dele é alguém sério e comprometido com as necessidades da nação. Perceba que esse indivíduo, apresentado por Salomão como filho de nobre, porque aqui a ideia é de alguém que ao longo de toda a sua criação recebeu instrução, capacitação para governar um dia o povo. Esse indivíduo se cerca de príncipes, de conselheiros, de pessoas prudentes que o ajudarão na administração do seu governo. E estes, quando se sentam à mesa, não é para se deleitarem em bebedices ou glutonarias, mas para recomporem as forças e discutirem tudo aquilo que o povo precisa em ser atendido. Tais autoridades, as autoridades sábias, responsáveis, não são conformistas ou permissivas com a prática do mal. Tocam na ferida para tentar mudar o quadro da nação, a realidade do povo. Talvez você, no seu trabalho, já tenha tido, talvez, os dois tipos de liderança sobre a sua vida. Talvez você já teve um chefe tolo, que por causa de ciúmes, por causa de invejas, e por causa de tantas outras ocasiões, perturbou, perseguiu você, o ameaçou, coagiu, inclusive a ser mandado embora, a demiti-lo. Bem como talvez você tenha experimentado uma liderança que agrega, que traz os seus subordinados para perto de si, que ouve a necessidade do grupo, que está sensível para as necessidades da sua instituição. E o nosso desejo e a nossa oração deve ser para que Deus levante homens como esses, homens que estejam pautados pela palavra de Deus e que temam a Deus sobre nós. E aí no verso 18, mais uma vez Salomão vai alternar um pouquinho entre uma autoridade responsável, despreparada, uma autoridade astuta ou insensata, com uma autoridade responsável, uma autoridade que é exemplo. E aí agora no verso 18 ele vai nos apresentar mais um pouco das características de uma autoridade despreparada, cujo rei é uma criança. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Percebam o descaso das mais autoridades. O que marca esses indivíduos que são péssimos governantes é a sua própria incompetência. Elas são lentas, gostam de adiar algumas decisões, são preguiçosas no vocabulário bíblico e procrastinadoras, além de serem inertes e apáticas à necessidade do povo. O lema desses maus governantes é: por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? De forma tal que o teto, inclusive do seu edifício onde ele trabalha, desaba, por causa do reflexo da preguiça, pela falta de iniciativa desses governantes, e por causa da frouxidão das mãos, o telhado fica gotejando. Ele é incapaz de ter a iniciativa de reparar. Eles estão tão preocupados e tão atarefados com outros interesses pessoais que não têm tempo para trabalhar. Isso é, infelizmente, uma característica comum também na nossa política brasileira. Infelizmente, alguns governantes, para nossa infelicidade, iniciam um plano de governo que só vai terminar no segundo ou terceiro ano da legislatura seguinte, por causa da frouxidão, da preguiça, da falta da iniciativa, da burocracia e de tantas outras situações. A negligência é uma das principais marcas presentes nesse indivíduo. Muito interessante que a física nos ensina, quando nós pensamos em termos da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que todo objeto em movimento tende a permanecer em movimento, ou todo objeto parado tende a permanecer parado. Essa é a postura desses maus governantes. A preguiça deles é uma marca, e eles tendem a continuar inerte. Mas Provérbios 18, 9 diz o seguinte a nós: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Essa é uma característica presente nos maus governantes. Então aí chegamos na filosofia de vida desses maus governantes, descrita por Salomão no verso 19. Ele diz: o festim, ou talvez na sua versão NVI, o banquete faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. A filosofia pessoal dessas mais autoridades é a famosa expressão carpe diem. Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão. Viva intensamente o presente. Não deixe para viver no amanhã. Desfrute de tudo aquilo que você pode vivenciar e experimentar hoje. Sacie os seus próprios desejos egoístas. Deleite-se no que há de melhor. Passe o dia inteiro num banquete, se embebedando. E melhor, use o dinheiro para comprar a sua felicidade. Essa é a filosofia de um mau governante, de um indivíduo que não teme ao Senhor, de um indivíduo estuto, e na mentalidade da sabedoria de Salomão, na cabeça de Salomão, sabedoria inicia e termina no temor ao Senhor, enquanto a estutícia é exatamente o oposto, é o extremo oposto da sabedoria. É desconsiderar, é agir com indiferença à lei de Deus. A bebida, a comida, o banquete e o dinheiro pode financiar, pode custear a felicidade de um homem. Carpe diem. Aliás, aqui, se nós pudéssemos resumir uma característica desses maus governantes no versículo 19, seria indiferença. Indiferença, mais uma vez, com as necessidades do povo. É aquela mesma postura dos príncipes, dos líderes, dos chefes de exército do verso 17, que se banqueteiam desde cedo. No verso 18, se nós pudéssemos atribuir aí um adjetivo, resumindo o verso 18, seria negligência. E aí então chegamos ao final do capítulo 10, no verso 20, quando então Salomão nos ensina: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Aqui rico e rei é um paralelismo para se referir à autoridade. Não penses, não sinta, não fale mal da autoridade, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Aliás, eu acho, lendo e estudando esse texto, que aqui é a origem de duas expressões populares nossas. Um passarinho me contou, já ouviu essa expressão? Quem te disse isso? Ah, um passarinho me contou, né? Porque você falou e pensou alto demais, e o passarinho bateu asas, pegou a sua informação e levou ao encontro da autoridade de quem você, a quem você se referiu falando mal. Ou talvez uma outra expressão que você também comumente deve ouvir: as paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos, cuidado. Não vamos falar mal do pastor Darcy. Não vamos falar mal do pastor Denis, do pastor Arthur, do pastor Roniro. Aqui não, porque aqui as paredes têm ouvidos. Não vamos falar mal do nosso chefe no trabalho. Deixa na hora do almoço, quando a gente for almoçar fora. Aqui não, porque um passarinho me contou. E o que Salomão nos ensina é que a estutícia, a insensatez, a tolice dessas más autoridades não deve ser desculpa ou justificativa para uma reação pecaminosa da nossa parte. Não é porque eles são tolos, ou porque alguns deles são tolos, nem todos, não quero generalizar. Não é por causa de decisões equivocadas, decisões que nada têm a ver com a palavra de Deus, que eu vou justificar o mau uso da minha língua, o mau uso dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Salomão puxa a orelha daquela turma, porque só lamentava, só murmurava, enquanto amargava a miséria, a injustiça, e falava mal das autoridades. Aliás, na última quinta-feira, nós pudemos visualizar um exemplo clássico de uma postura estuta, tola do povo brasileiro, especialmente ali no estádio da Arena do Itaquerão. Você viu a abertura, provavelmente, da Copa do Mundo, você viu o Brasil se sagrar vencedor contra a Croácia, e nós torcemos juntos também como igreja, mas ao longo do jogo, especialmente no segundo tempo, aquela torcida se levantou contra uma autoridade política do nosso país, a nossa presidenta da República. Na verdade, até onde eu sei, não existe o feminino de presidente, né? É presidente, mas ela definiu como presidenta para si, tudo bem. Enfim, o povo brasileiro que estava ali, não somente vaiou, como proferiu palavras indevidas, inadequadas contra uma autoridade política. Se esquecendo de que toda autoridade é constituída por Deus. E eu digo isso porque certamente naqueles 40, 50, 60 mil espectadores, eu não sei quanto, agora não me lembro, haveria provavelmente dentre aquele grupo alguns cristãos que conhecem a palavra de Deus e que naquela oportunidade se insurgiu contra a autoridade que Deus colocou sobre nós. E algumas justificativas que nós percebemos de alguns indivíduos, quando possuem, têm, manifestam uma reação pecaminosa, eu perdi o controle. Porque fez isso, isso e isso, contra o povo brasileiro ou contra mim. E nós nos esquecemos que o fruto do Espírito Santo de Deus, que habita em nós individualmente e coletivamente, é o domínio próprio. Nós temos perfeitamente, por meio do Espírito, a capacidade de controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. E infelizmente, muitos de nós acabamos por nos esquecer dessa realidade que Deus colocou como ferramenta às nossas mãos, à nossa disposição para melhor servirmos. E aí finalizamos o capítulo 10. Eu gostaria de apresentar então algumas considerações à luz de Eclesiastes capítulo 10, naquilo que nós vimos nessa noite. Primeira delas, devemos suplicar a Deus por governantes que temam a Deus e a sua lei, para que esses indivíduos que foram instruídos na palavra de Deus possam ser colocados como autoridades sobre nós, para que nós possamos nos deleitar, nos alegrar, nos regozijar, e aí sim usar aquele famoso jargão bíblico, evangélico: feliz é a nação cujo Deus é o... Precisamos orar. Mas nós, como crentes verdadeiros, genuínos, separados por Deus, para a glória de Deus, também devemos nos dispor a assumir essas cadeiras. E não, muitas das vezes, também agirmos como tolos, com indiferença, com apatia. É natural do brasileiro não se recordar nem quem ele votou na última eleição. E isso não é a especulação minha, isso são dados do IBGE e outras fontes. mas precisamos suplicar a Deus, para que Deus levante homens que temam a Deus, que obedeçam a sua lei, para governarem a nossa nação, para gerenciarem, para darem ordens no nosso ambiente profissional, para dirigirem, por exemplo, como síndico o meu condomínio. Precisamos de pessoas que temam a Deus. Segunda consideração, precisamos ter a consciência sempre, independente das atitudes e decisões das nossas lideranças sobre nós, que foi Deus quem as revestiu de autoridade sobre nós. Não podemos nos esquecer de que se alguém está onde está, é porque Deus o colocou ou permitiu que ele estivesse onde está. Muitas das vezes, quando temos reações pecaminosas, nos insurgimos contra os nossos chefes ou autoridades, de uma forma geral, contra os nossos reis, contra os nossos príncipes, contra os nossos governantes ou chefes, nós nos esquecemos dessa verdade, que Romanos, entre tantas outras passagens, nos afirma dizer que são constituídas por Deus, revestidas de autoridades por Deus. E por último, nós precisamos sempre nos lembrar, como já falei anteriormente, de que o Espírito Santo de Deus é que concede ao homem o domínio próprio. Mesmo quando eu e você estivermos passando por situações hostis, situações de pressão no nosso ambiente de trabalho, situação de pressão na nossa vizinhança, no nosso governo, mesmo quando estivermos passando por momentos de intensa pressão sobre nós, devemos ter a consciência de que o Espírito Santo de Deus nos dá o pleno controle das nossas decisões, das nossas atitudes, para que nós não precisemos pecar contra o nosso Deus. Diante dessas verdades, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a inclinar a sua fronte e orarmos ao Senhor nesse instante. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nesse momento, como igreja, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, nós queremos suplicar a ti pela nossa liderança, Senhor, pelos nossos chefes diretamente, pelos nossas autoridades políticas que têm por dever representar o povo, a nação, os interesses, as necessidades da tua nação, da nossa nação. Queremos suplicar que o Senhor coloque no coração destes homens e mulheres o temor a ti e a tua palavra. Que eles possam, Senhor, tomar decisões acertadas, pensando não na sua autopromoção, mas no bem comum do povo. Que eles possam praticar o exercício de liderança debaixo do temor do Senhor, constituindo leis, constituindo mecanismos, Senhor, que venha produzir o bem-estar da nossa nação e erradicar, Senhor, as diferenças, as injustiças, a miséria, a fome e tantas outras. Senhor, nos ajuda, Pai. Abençoa o nosso povo, a nossa nação. Nós suplicamos a Ti e nos ajude também, Senhor, a sempre lembrarmos que, independentemente das situações que nós venhamos a enfrentar, o Teu Santo Espírito sempre está conosco, nos dando todo o controle das nossas reações. Eu te peço isso, Senhor, crendo na suficiência da tua palavra que liberta. Em Cristo Jesus. Amém.